Fala pessoal do Gabarita Gel, eu, professor Jean Grafia, e olha aqui o professor Max Atualidades, é com ele. Hoje nós vamos debater uma temática mega importante para as provas, tanto de vestibulares quanto de concursos públicos, porque está alinhado aquilo que o Max mais domina, que são as atualidades. Então hoje nós vamos fazer aí um panorama para você entender esse conceito que está regendo a economia, a política, a geopolítica no mundo. E para começar, Max, para começar, eu já vou jogar a bomba para você. Para a gente entender o que é desglobalização, a gente tem que entender o que é globalização.
Exatamente, Jean. E aí, tudo bem, parceiro? Beleza?
Tudo ótimo.
Então tá bom. E aí, galera, tudo certo? Bom, vamos lá, desglobalização é um tema extremamente atual, aposto muito nesse tema, né, para ser nessa década de 2020, nós vamos falar muito dela, 21, 22, caiu já nas provas, vai cair porque o processo político vem caminhando para isso. Mas vamos lá, des, né, significa negação, né, então vamos negar o conceito da globalização. O conceito de globalização, ele é um conceito da humanidade, que é o conceito de eliminar fronteiras, que é o conceito de estar em vários espaços ao mesmo tempo, que é o conceito de integração. Então, a gente começa a falar da ideia de globalização lá da vinda dos portugueses para a América, né? Então, a gente vai falar num processo de transporte e tal. Então, você chegar a outros locais, né? E essa globalização, basicamente, é uma integração de transporte, de cultura, de estrutura social, econômica. Então, a ideia da globalização seria um conceito importante, o conceito de aldeia global. Tá? Então, aldeia global, guarda esse conceito, a FUVEST gosta desse conceito, tá? Aldeia global, então algumas provas específicas gostam de alguns concursos também. Aldeia global, que então nós estaríamos todos dentro de um mesmo processo cultural. Mas a gente vai perceber com alguns problemas da globalização que dentro dessa aldeia, né, não está todo mundo igual. Então, você tem aqueles que são os caciques e aqueles que são os índios na hierarquia mais baixa. Né? Então, esse grande processo da aldeia global que começa a ter alguns tipos de problema, tá? Porque essa integração, está todo mundo pertencendo ao mesmo, à mesma fronteira, né? Mas não está todo mundo com as mesmas possibilidades. E a gente começa a ter alguns tipos de processos políticos e econômicos que vão nos trazer a essa ideia de desglobalização. Então, um conceito de integração, de economia de forma conjunta mundial, ele parece, né, que está aí num grande problema e num buraco. E esse momento é decisivo. Ou a gente está caminhando para solucionar o problema da globalização, ou a gente está indo para um caminho sem volta para a desglobalização.
Nossa, perfeito, Max, você trazer essa questão da aldeia global, né? Quando a gente fala globalização, vamos imaginar um mundo com um mundo iluminado, onde o processo global está bem assentado. Então, imagine, igual a que nós temos nessa figura aqui, ó, a conexão dessas luzes em fluxos. Quanto mais globalizado, mais rápido essa luz vai percorrer o seu caminho. Já temos áreas que essa luz ela está muito fraca. E tem áreas que você não tem luz. Então, quando nós falamos de aldeia global, a gente tem que ter essa visão igual o Max trouxe, né? As diferentes realidades dessa aldeia. Então, não tem como a gente falar que uma África subsaariana está dentro desse processo de globalização como a França, como a Alemanha, como os Estados Unidos, como o Japão, como a China. Então, essa globalização, um dos debates dentro da geografia, né, uma análise crítica, é uma globalização totalmente desigual, que esse processo vai gerar concentração de riquezas ainda maior nos países centrais. Outro ponto que o Max trouxe de excelência, que esse processo de globalização vai se dar lá nas grandes navegações. Muitos autores chamam esse momento das grandes navegações de mundialização. Né? O mundo começa a se conhecer. E depois, no momento que a transformação da matéria-prima, as interações, os meios de transporte começam a ganhar mais velocidade e atingir várias regiões, que nós temos aí o início de um processo de globalização mais parecido com aquilo que a gente tem hoje, né, Max?
Exatamente. Para que a gente tenha, né, essa aceleração do processo de integração mundial, da diminuição de fronteiras, vocês devem se lembrar dos livros de geografia lá do colegial, né, lá do início. Você tem lá o tempo que demorava uma viagem da Europa para a América, né, em 1500, depois em 1800, depois em 1900 e hoje, né? Então você tem metade do tempo. Na verdade, hoje quase que não demora, né? Porque pela WhatsApp, pela tela do celular aí, você tá lá, né? Você tá igual eu tô chegando aí, eu já ando me chegando aí na sua casa, no seu celular, né? Sem precisar chegar, sem precisar estar presente aí fisicamente. Então, essa é uma das coisas da globalização, né, que leva aí o advento bom da globalização. Mas eu gosto sempre de estruturar, Jean, aqui numa linha de história, né? Então vamos trabalhar o processo aí numa linha histórica, tá? Então, pensando assim, qual que é o marco definitivo importante nessa linha aí é o que a gente vai chamar de Revolução Industrial. Primeiro, a Revolução Industrial vai mudar completamente a forma como o ser humano vai lidar com os meios de produção, né? Então, a gente tem a máquina no processo, você tem padronização, né? Então, assim, é interessante entender que na geografia a gente vai marcar pontos diferentes da Revolução Industrial. Não é só a primeira, né? Não é só uma. A gente vai ter terceira, quarta, né? Já tem gente falando até em quinta Revolução Industrial. São marcos de como o meio de produção vai mudar, qual vai ser a fonte energética principal e tudo mais. Mas lá no século XVIII, século XIX, a gente tem a primeira Revolução Industrial que muda esse processo. Na segunda Revolução Industrial, que a gente já tem uma base do carro, que vai ser a base das duas guerras mundiais, você tem país industrializado como país rico. Então, o que é industrializado é o país rico. E o pobre é fornecedor de matéria-prima e compra produto industrializado. Então, o mundo dividido em dois, em cima rico, embaixo pobre, pobre sem indústria. Bom, quando a gente chega na década de 70, aí muda o processo que a gente vai ter, né? Importante, esse pensador é importante, Milton Santos, né? Nós vamos trazer Milton Santos para a parada, né? A ideia do meio técnico científico informacional, Terceira Revolução Industrial, né, o MTCI. Importante essa ideia, porque a gente vai ter uma mudança no processo, principalmente por conta da força dos sindicatos na Europa, mão de obra qualificada, o custo do adensamento, né, de empresas, a necessidade de diversificação da produção, a questão das leis ambientais, né, que começam a pesar nesses países. E os países pobres, passando por um grande êxodo rural, nesse período, com grande necessidade de emprego, de mão de obra na cidade, e você passa pela chamada Revolução Verde, que é a mecanização do campo. Essa mecanização do campo é juntar a fome com a vontade de comer. O país rico tem hoje tecnologia para poder gerenciar a sua empresa sem precisar estar num país rico, eu posso mandar para o país pobre, que vai suprir essa necessidade de mão de obra que eu tenho, mas mão de obra barata, isenção fiscal, leis ambientais flexíveis, e aí o país rico manda o seu parque fabril. Ele descentraliza a produção a partir da Terceira Revolução Industrial. Então fica na cabeça que os países mais pobres estão sendo industrializados. Então, a industrialização chegou para todos. E, na verdade, não. Né? O que a gente tem é um uso de mão de obra e exploração. Quando isso não é mais interessante, esses caras saem. Esses são dos problemas que a gente tem em relação à globalização atual. Então, é importante entender esse histórico, que a Terceira Revolução Industrial ela deu a ideia de que o mundo agora, com as transnacionais, depois a gente vai caminhar para o final da Guerra Fria para chegar nisso, mas que o mundo com as transnacionais, ele agora é democrático a todos. Mas é o que você falou lá no começo, já, muito bem falado. Nós descentralizamos a produção, mas concentramos ainda mais a riqueza. Porque você produz num país pobre, que não tem o dinheiro para comprar aquilo que está produzindo, e você concentra a riqueza nos países ricos. Então, os grandes países ricos hoje, a maioria deles tem poucas indústrias, porque essas indústrias estão nos países pobres. Só que com crises mundiais, a gente começa a ver que isso começa a não ser tão bom para os países ricos também.
Nossa, perfeito. E dá para fazer vários cenários, né? Para a gente elucidar tudo isso que o Max nos trouxe. Quando ele fala da chegada das multinacionais, é só lembrar o Brasil de Juscelino Kubitschek de Oliveira, a abertura para a entrada das multinacionais. E qual era a intenção delas aqui? Usar mão de obra, usar o mercado consumidor. E o que o Brasil teve que fazer para poder, né, receber essas indústrias? Teve que se adequar de acordo com os interesses delas. Então teve que fazer todo um processo de urbanização, que aí vem a urbanização sem planejamento que nós tivemos nos grandes centros, né? Só ver a cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, onde foram instaladas essas indústrias inicialmente. Tudo isso ligado ao êxodo rural, que está dentro da Revolução Verde. Está vendo a conexão? Outro ponto que o Max trouxe, né, para a gente fazer esse cenário. Ele trouxe pontos ali que casa diretamente com a China. Né? Então, ausência de sindicato, leis ambientais mais flexíveis, foi, e mercado consumidor e mão de obra, foram o quê? Atrativos que levaram as indústrias a se instalarem nas zonas econômicas especiais, dentro daquele momento do Deng Xiaoping, da abertura econômica chinesa, o socialismo de mercado. E outro ponto que ele trouxe é essa questão ambiental. Nesse momento também começa a se debater as questões ambientais. Você tem a Conferência de Estocolmo, né, que foi o início do debate ambiental no mundo, que está dentro da globalização, que está dentro de um debate global sobre a importância ambiental, que depois a gente dá para fazer um recorte já na Rio 92. Tá? Então você perceba, né, que o Max trouxe a linha do tempo e eu apresentei alguns exemplos. Então, geralmente, questões de prova vão bater nisso. Vão pedir o conceito e exemplos para fortalecer que você sabe mesmo daquilo que está sendo falado. E aí, Max, a gente já começa a entrar na década de 80, né? Década de 80, entrando aí na década de 90, um momento conturbado, né? Nós temos ali o início do fim da Guerra Fria, né? A União Soviética tendo outro posicionamento com Mikhail Gorbachev, e que vem a perestroika, a glasnost, e atrás ali, do lado, caminhando do lado dessa abertura, você tem a política neoliberal, né?
Exatamente, né? Quando você pega, aí, né, você teve essa ideia do mundo capitalista, porque é importante entender, né? Quando você está na Guerra Fria, o que se vende, o modelo norte-americano vendido, ele é um modelo do paizão, né? Aquela ideia do, olha, o Estado garante coisas para você, o Estado é importante, fica do nosso lado e tal. Quando os Estados Unidos vê que a União Soviética já foi, aí você vai ter, né, importantíssimo, isso aqui, consenso de Washington, né? Isso é importante. 1989, né, a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, né, junto com o Ronald Reagan, ele, nos Estados Unidos, eles vão ter o consenso de Washington, que vão definir o que vai acontecer no mundo a partir de então. Então, a desglobalização, isso eu acho importante falar, porque nós temos uma mudança do período que você perde a estrutura bipolar, né, com o fim da Guerra Fria, e a gente entra na chamada nova ordem mundial, nova ordem multipolar e tudo mais, e que é definida no Consenso de Washington em 1989. Ah, você vai ter ali a queda do Muro de Berlim em 89 e o elefante branco da União Soviética vai caindo 2 anos depois, acabou. Mas esse 89 é o fim da Guerra Fria. E aí eles vão definir o seguinte: nós vamos mostrar agora que o capitalismo é melhor, que o modelo americano é melhor? Precisamos, porque ganhamos. Então, a partir de agora, galera, é o seguinte: Estado é mínimo, tá? Estado é mínimo. Então, vamos privatizar, Estado não tem grana para cuidado social, endividamento público, ó. É assim, não quero. Vai para onde? Não tem nem para onde ir, porque acabou o outro sistema. Então, a partir de agora, é neoliberalismo. Neoliberalismo é privatização, é multinacional, é transnacionalização, é a base da globalização que a gente fala hoje. Então, é esse processo. Então, o neoliberalismo, ele é um marco do modelo que a gente vai seguir. Neoliberalismo, por quê? O liberalismo econômico foi o que quebrou os Estados Unidos na crise de 29. Tá? Quebrou. Então, deixe fazer, né? Deixa o mercado se virar. Quebrou os Estados Unidos em 29. Aí você parte para uma ideia keynesiana, a força do Estado controlando o processo. O Estado, né, como um paizão e tudo mais. Quando chega em 89, o Estado vai admitir que não dá conta de fazer isso e não quer fazer isso, não se interessa, e as empresas públicas, as empresas privadas atrás, e aí com a base do neoliberalismo, a gente tem uma mudança do neoliberalismo para o liberalismo, é importante as agências reguladoras. Então, você vai passar para a estrutura privada, então vai passar aí, ó, aqui no Brasil, por exemplo, vários estados têm as rodovias pedagiadas, tá? Mas você vai ter a Agência Nacional de Trânsito e Transporte que vão fiscalizar, a ANEEL, que vai fiscalizar a energia elétrica, a Anatel, telefonia, então você tem as agências reguladoras, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que segura o preço, deixa aumentar, então você tem a estrutura privada, mas tem agências reguladoras. Essa é uma diferença e às vezes cai. Qual que é a diferença de liberalismo para neoliberalismo? O principal ponto é a questão da agência reguladora, porque não é tão livre a ideia do mercado. Isso é um ponto importante. Bom, o Brasil, no início dos anos 90, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, começa a receber uma enxurrada de produtos importados que a gente não tinha. Já eu lembro quando chegou micro-ondas na minha casa. Micro-ondas, meu tio trouxe dos Estados Unidos o micro-ondas, veio a vizinhança inteira para ver. E apertava, meu pai tem isso até hoje. Aperta o micro-ondas e sai da sala, sai da cozinha, porque tem medo das ondas, da radiação. Então, assim, começa a ter um monte de produtos no Brasil e essas multinacionais e transnacionais começam a vislumbrar a ideia de um mercado consumidor que não tem esse processo tecnológico. E aí brilha os olhinhos do terceiro mundo e a gente começa a receber um monte de produto e trabalhar para as grandes indústrias, né? Como se a gente estivesse adquirindo essa tecnologia. Na verdade, a gente sabe que não.
Vários pontos que você me trouxe aí, né, para a gente fazer essa ilustração, esse cenário. Eu tenho 40 anos de idade, o Max é mais novinho aí, mas está perto também, tá, gente? Está perto. Eu sei que vocês acharam que eu sou mais novo. Mas ele é o mais novo, tá? Ó, um ponto importante aí que ele trouxe, que eu me lembro, Max, eu me lembro que eu ligava a TV e tinha uma propaganda que mostrava um elefante, né? O elefante é um animal ali lento, né? Então era o símbolo do Estado ultrapassado. E aí do lado tinha um ratinho dentro do neoliberalismo, um Estado rápido, um Estado que se preocupa apenas com aquilo que se deve preocupar, saúde, educação, segurança, moradia. Então, está dentro todo esse processo do neoliberalismo as privatizações, porque ter empresas estatais era sinônimo de um Estado que não era um Estado ágil, é um Estado lento, um Estado devedor. Então, essa propaganda me marca e traduz muito bem aquele momento. Um outro momento que também traduz tudo isso que o Max falou, da chegada dos carros e eletrodomésticos, como o Max trouxe a questão do micro-ondas, foi uma frase símbolo de um presidente da República Federativa do Brasil. Um cara que marcou a história negativamente foi Fernando Collor de Mello. O Collor trouxe uma frase assim, foi símbolo desse momento. Nossos carros são carroças. A partir dessa frase, ele abre o mercado brasileiro para entrada de carros importados. Então, começa a chegar no Brasil os carros japoneses. E quem tinha dinheiro para comprar carro importado japonês naquele momento era quem tinha muita grana. E os jogadores de futebol tinham grana naquele momento. Então, você tinha os jogadores com o Jeep Pajero, Mitsubishi Eclipse. Até um jogador que assim, vocês mais jovens, acredito que nem vai saber quem é o Denner. O Denner, que jogou na Portuguesa de Desportos, falam que o Denner era melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha um eclipse vermelho, né, da Mitsubishi. E ele bateu, acredito, num poste ou numa árvore e veio falecer. Né? Por quê? Eles tinham grana para comprar esses automóveis com uma tecnologia acima daquilo que era produzido aqui no Brasil. Que no Brasil era o Escort XR3, o Monza, né? O Del Rey, o Corcel, a Brasília.
O Gol GTI,
o Passat. Então, eram carros que estavam de distância do que estava sendo produzido lá. Então, quando chega esses automóveis aqui, brilha o olho de quem? Da elite, quem tinha condições para comprar. Vem daquela ideia da globalização econômica desigual, né? Então, dentro do país, ela era apoiada por esse grupo. Né? Fora os países centrais, nossa senhora, é óbvio que apoiavam. Mas a população em si demorou para ter um contato com esses produtos. Primeiro, porque o Brasil vivia numa crise econômica absurda, uma inflação galopante, né? Um arrocho salarial. Você que está aí sentado, que liga o jornal e vê lá o William Bonner falar de inflação a 10%, vocês não imaginam o que era a inflação naquele momento lá. Então, nessa transição aí, ó, do início da década de 90, ninguém tinha grana para comprar os produtos que estavam chegando do exterior. Quando isso vai acontecer? Quando estabiliza a nossa economia, no plano real. Aí as pessoas começam a ter mais poder de compra. Quando compra mais, produz mais, os preços reduzem. E aí as pessoas começaram a poder ter uma TV, ter um micro-ondas, ter produtos que chegavam de fora do país. E aí entra dentro desse cenário, né, Max? Dentro desse cenário de um burburinho econômico no Brasil, das privatizações, né, que é um debate até hoje no Brasil, né? Privatiza, não privatiza, quem é contra, quem é a favor, e a gente entra dentro desse cenário neoliberal com força. Com força.
Muito, a gente entra, pula, navega, nada, né? Vai com tudo. Por quê? Porque é importante entender, hoje parece impossível falar sobre isso, mas o real, galera, o real chegou a bater o dólar. O plano real é considerado um dos melhores planos econômicos da história. É muito bem feito o plano real. Então, toda a base do que aconteceu no plano real estabilizou. Tanto que o Brasil trocava de moeda cada 10 anos. Nós estamos aí com o plano real para fazer 30 anos, né? Então, assim, a estabilização da economia deu uma falsa sensação no brasileiro. Uma falsa sensação. Porque não adianta só a moeda estabilizada, você precisa de todo o resto que os países ricos têm. Mas para países pobres, como o nosso, o plano real é estudado nas universidades americanas como um plano de estudo, como um plano econômico que estabilizou uma moeda num país pobre. Então, é uma moeda, quando você compara com o peso argentino, por exemplo, não tem comparação a nossa estrutura de moeda do plano real. Bom, o real se equiparava ao dólar. Então, quando chega em 95, final de 94 e 95, começa a chegar os produtos mesmo. Por quê? Com o real ganha uma segurança, né? E a estrutura de reserva que se faz com a moeda é muito boa. E aí começa a entrar produto em valor de dólar, né? A da minha cidade aqui não foi muito bom, não, porque a minha cidade é industrial exportadora. Então, foi uma quebradeira total, porque a gente dependia do dólar alto. O dólar baixo era ruim, então muita gente quebrou nessa época. E aí a gente começou a ideia do modelo americano, para valer, que é a ideia neoliberal. O que é? Privatização. Então, a privatização é um dos grandes debates, porque ela é, para alguns, vista como a solução de tudo, e para outros, vista como o grande mal de tudo. Então, é importante, num debate igual esse, a gente buscar o equilíbrio da fala de não generalização. Quando eu lembro que o meu pai trocou uma linha telefônica num terreno, O número que a gente tinha aqui foi uma doação do meu avô e ele trocou num terreno. Os vizinhos, as famílias ligavam no telefone de casa, chamavam, eu ia para a rua, menino, para chamar o povo para atender em casa, porque os vizinhos... Era um número, dois números na rua. Eu estou falando de 94, gente. 95, é menos de 30 anos isso. E hoje você compra o seu chip aí de... R$10, se vale R$10. Então, assim, telefonia, por exemplo, foi uma privatização que aconteceu e você tinha uma estrutura forte ligada à telefonia no Brasil. Melhorou muito o serviço. É ruim atendimento e tudo mais. Mas, comparação do que era, telefone era para poucos. E aí você teve um acesso à comunicação que você não tinha. Então, você não teria o seu celular hoje, entendeu? Se a gente não tivesse quebrado esse monopólio lá atrás do Estado. Mas tem as áreas que são estratégicas. E entra na discussão, que não é exatamente o ponto de hoje da discussão, a gente deixa isso para uma outra aula, mas a gente está aqui hoje sendo discutido setores estratégicos, como Correio, Petrobras, Eletrobras, que são setores estratégicos, que aí isso gera uma certa insegurança de como o mercado pode atuar depois que você vender aquelas estruturas que são estratégicas para o país. Então a gente entra nessas situações. Bom, O Brasil e o resto do mundo vai caminhar para a privatização em vários setores, e o Estado vai ficando cada vez menor. A ideia do Estado cada vez menor é aqui. Aquilo que ele te fornecer tem que ser bom. Porque ele fala, eu não tenho grana para manter as rodovias. Eu não tenho grana para manter a telefonia. Eu não tenho grana para manter várias coisas que ele privatizou. Mas aquilo que ainda está sob seu comando, ele não consegue pôr com qualidade. A maioria das escolas públicas, o sucateamento do SUS. E aí você entra, né, Jean, é importante lembrar, lá no conceito do Rousseau, o conceito do contrato social. Né? Quando você vê assim, nós estamos passando a nossa... nossos impostos para o Estado, o que o Estado está fazendo em troca? Né? Esse contrato a gente dá e não recebe. Isso é muito ruim, né? Causa uma descrença no Estado cada vez mais, sucateamento do Estado. Então a gente entra nessa linha. E esse processo, o Brasil vai crescendo, como os outros países da América Latina, países mais pobres, eles vão crescendo num falso pensamento que o país faz parte da globalização. Nós estamos dentro, mas à margem. É importante entender isso. Nós estamos dentro, mas à margem. Por quê? A Ford acabou de sair do Brasil. Então não está nem aí. O Uruguai ofereceu o melhor imposto, ela não está nem aí. O que a gente aprendeu de tecnologia com a Ford? Os grandes cargos da Ford eram brasileiros? Então esse é um ponto que começou a gerar conflito na ideia. E aí você tem... Globalização significa integração de pessoas, mercadorias, economia. Mercadoria e economia até que vai para muita gente. Só que quando você fala integração de pessoas, significa eliminar fronteiras. Eliminar fronteiras é uma das questões mais complicadas, porque eu falei da nova ordem mundial, a gente caminhou os anos 90. Agora a gente vai falar no baque que nós temos a partir da virada do século, em 2001, nós temos o 11 de setembro, que vai mudar o processo, porque essa livre circulação de pessoas, principalmente na Europa, começa a ser barrada e a gente começa a ter um primeiro momento de fechamento por conta das ideias xenofóbicas que começam a acontecer na Europa. Então, agora eu te passo para a gente começar a falar de 2001 para frente.
Cara, você trouxe pontos aí já que vão dar início à mudança, né, de pensamento global. Então, até aí estava tudo belo, tudo lindo, as grandes potências que saíram vencedoras aí dessa bipolarização do mundo, estava tranquila, faturando, ganhando, dominando, que no caso eram os Estados Unidos. Né? Nós temos essa ideia multipolar, mas na realidade unipolar, pós-fim da Guerra Fria. E aí nós entramos no início dos anos 2000, já com dois momentos importantes para a gente trazer. Um dos momentos é a ascensão da China. A China passa a ser a segunda maior economia do mundo, ultrapassando o Japão, o seu inimigo na Ásia, seu inimigo histórico. Isso é um símbolo e uma projeção de um crescimento que vai ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Isso desde lá de trás, desde o início do século XXI. Então esse é o primeiro cenário, a China está aí, a China chegou. O outro lado, nós temos o atentado de 11 de setembro. É o atentado das Torres Gêmeas. Me lembro muito bem. Acordei, liguei o rádio. Olha que coisa, ligava o rádio. O radialista falou o que, que está acontecendo em Nova York. Liguei a TV, vi o Carlos Nascimento, não sabendo, era um jornalista na época, não sabendo explicar. Cinco minutos depois, um outro avião se chocando a uma outra torre do World Trade Center. Eu parei e falei assim, ô louco, que é isso? Cinco minutos depois, você tem George Walker Bush recebendo a informação que os Estados Unidos estavam sofrendo um ataque terrorista. Horas depois, ele aparece para o mundo falando que quem cometeu o atentado terrorista era Osama Bin Laden. Ele é o principal inimigo dos Estados Unidos hoje. Se inaugura a doutrina Bush, atacar antes de ser atacado. Ao Afeganistão se torna inimigo, o Iraque se torna inimigo... entra todo esse temor da circulação livre no mundo. Né? Então, você começa a ter o preconceito, né, que é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, movimentos de extrema direita que sempre existiu na Europa, em qualquer lugar do mundo, mas agora ganha muito mais forças. Então você tem um outro mundo sendo desenhado nessa virada de chave, nessa quebra de paradigma que foi o 11 de setembro. Aí, Max, o que, que a gente tem? Né? O mundo para e começa a repensar. Fala, calma. A globalização econômica, interessante. Mas essa globalização, essa interação de pessoas, essa troca de cultura, será que é interessante? E aí você tem alguns países que se posicionam mais firmemente, outros não. O cenário muda, né, Max?
Muda e muda muito. E a China, nesse processo socialismo de mercado, ela não é aberta à cultura, ela é aberta à economia numa parte. Agora, a cultura americana não entra na China, né? As redes sociais são chinesas. Então, esse controle, a China passa a ser um exemplo. Eu gosto muito desses conceitos, porque a China, ela é tão interessante o que a China quer, porque a China, ela entende que ela tem mercado consumidor, mas ela não abre esse mercado consumidor, porque se ela abrir o mercado consumidor, ela pega a ideia consumista americana. E aí ninguém vai aceitar o regime político chinês, porque a China é um país e dois sistemas. É um regime que é do Partido Comunista, que determina tudo, o secretário-geral do partido é o presidente do país, a eleição não é para presidente, é para quem manda no partido, e o partido manda no país. Então, assim, né, um modelo autoritário. Então, é um outro processo, só que ela é a segunda potência mundial. E ela tem algumas coisas que não tem a globalização americana, que o Japão tinha, que a Alemanha tinha. Conceito legal que você falou lá atrás, que eu gosto de falar esse conceito também. O mundo deixou de ser bipolar e falou que foi multipolar nos anos 90. Conceito bom, unimultipolar. Uni, Estados Unidos, multipolar. Nós tínhamos uma tríade. Estados Unidos, Europa e Japão. Então, três modelos. Unimultipolar é uma ideia interessante como foi os anos 90. Aí nós temos o atentado terrorista, a ascensão da China nos anos 2000. E os Estados Unidos perde aquela fortaleza inabalável. Os Estados Unidos ganhou a Guerra do Golfo, ganhou a Guerra Fria, ganhou a Segunda Guerra, ganhou a Primeira Guerra. Então, assim, os Estados Unidos, né, o exemplo de democracia e tal. Aí vem um terrorista treinado pelos Estados Unidos, inclusive, que esteve com os Estados Unidos na Guerra do Golfo. Então, na Primeira Guerra do Golfo. O Osama Bin Laden põe os Estados Unidos em choque e o mundo. E a reação americana, ela é uma reação que choca. Porque ela é uma reação de medo. Quando os Estados Unidos parte para atacar o eixo do mal, você é culpado, você é isso, e invade o Afeganistão, que vai dar o problema que está acontecendo no Afeganistão até hoje. Né? A guerra que durou 20 anos, que os Estados Unidos saiu ano passado. Por conta do Osama Bin Laden. Então, isso mudou. E os Estados Unidos não ganhou a guerra. Os Estados Unidos, pela primeira vez, não vai ganhar uma guerra. Tem o Vietnã no meio do caminho também, lá na Guerra Fria. Mas essa ideia americana, ela passa a ficar forte de atacar. E aí os Estados Unidos começa a mostrar que não é tudo isso, toda essa potência e tudo mais. E a China, ó, cavalgando, 10% de crescimento ao ano, atrás. E a mão de ferro, e pegando aquela ideia neoliberal de pegar as indústrias de fora, nas zonas econômicas especiais, no litoral, ali no litoral leste chinês, né? Você vai ter ali aquela grande quantidade de empresas que vão estar lá. Então as empresas americanas começam a ir para a China, porque mão de obra barata, flexibilização ambiental, aquilo que a gente estava falando. Então nos anos 2000 a coisa começa a crescer, e os Estados Unidos começam a perder muitos parques fabris. Certo? Detroit já estava acabando, acabou. O Vale do Silício, tchau, esquece. Vai tudo embora. Os Estados Unidos começam a movimentar para a estrutura tecnológica também, e a China vira um parque fabril gigante. Gigante. E começa a receber indústrias do mundo inteiro. Bom, globalização. O produto é de um lugar. Vunesp, 2018. Prova. Um avião repartido com a asa de um lado, o bico do outro, não sei o quê. Cada um de um lugar do mundo. Então, a sua caneta é feita em 4, 5 lugares do mundo. Por quê? Porque é mais barato. É mais barato dividir a cadeia de produção hoje do que ter toda a cadeia de produção. E a China é a grande montadora de tudo isso. Bom, e eu começo a ter com a China um embate com os Estados Unidos, certo? E a China começa a não seguir o modelo americano, os Estados Unidos começam a perder algum mercado para a China e chega 2008. 2008 é um ponto principal. Marquem, anotem isso aí, porque é o marco da desglobalização, é o ano de 2008. a quebra da Bolsa de Valores americana. A quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, em 29, foi a que mudou o sistema americano e mundial. A quebra da Bolsa de Valores de 2008 também é o marco, tá, que vai começar a mudar o sistema mundial de globalização. Porque o mundo foi em efeito cascata. Essa crise chegou no Brasil, chegou nos... A China, pouco. É porque a China não estava nesse modelo totalmente globalizado. E aí a China, que vinha crescendo, ela decolou, os Estados Unidos estabilizou. Então foi um governo econômico, né, o governo do Obama, um governo econômico que gerou muito desemprego nos Estados Unidos. O Obama era um grande diplomata a nível mundo, um cara benquisto por grande parte do Ocidente, mas, economicamente, o país foi péssimo, né? A questão de saúde, planos de saúde foi muito ruim. E de 2008 para frente, a gente começa a ter um questionamento. Porque o mundo se ferrou por conta dos Estados Unidos, que teve a crise da Bolsa de Valores. As bolsas do mundo inteiro gerou desemprego global. Pô, mas eu estou indo bem com a economia aqui no Brasil e aí tem uma quebra da bolsa nos Estados Unidos, eu vou me ferrar? Então essa dependência, principalmente de setores estratégicos, energéticos, começa a ser o questionamento a partir de 2008. E aí, como que se muda isso? Política. Então, isso foi o que foi utilizado nas campanhas à frente. Olha, economia globalizada faz com que não um país tenha controle da sua economia. Você vai se ferrar à frente. E aí, nessa onda, no fim dos dois mandatos do Obama, né, a gente tem um outsider da política com um discurso de fechamento, de nacionalismo, né, o cara que era apresentador de TV, um showman, né, o cara que fazia um monte de programas e tal, um empresário da área midiática, Donald Trump, vai se candidatar à eleição com um discurso contrário à globalização. E ganha. E aí você tem aí realmente a desglobalização em pauta no mundo. Porque o discurso do Trump foi: vou construir um muro para não entrar pessoas, eu vou fechar qualquer indústria chinesa que tiver aqui, eu não vou aceitar pessoas que vêm de 7 países, Somália, Iraque, Irã, que são locais onde tem células terroristas. Ele fala: ó, qualquer um que vem de lá pode ser terrorista. Isso é xenofobia, a generalização de um povo porque você tem uma célula terrorista. E o Trump, com esse discurso, ele vence. E esse efeito de política nacionalista, de fechamento de fronteira, começa a acontecer a partir de 2016.
Ó, vários pontos aí são interessantes para a gente começar a ilustrar, né? Primeiro ponto aí, a questão da crise nos Estados Unidos. Né? Muitos de vocês eram pequenos, né? Não lembram do que aconteceu. Os Estados Unidos chegou a ter 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de um dólar por dia. Você teve milhares de pessoas que perderam suas casas, tiveram que morar em barracas. Então você teve até um processo de favelização em algumas localidades dos Estados Unidos. Nunca se viu na história dos Estados Unidos, né, um momento tão complicado da economia. E se você perceber, né, a primeira década do século XXI foi uma década complicadíssima. Você teve ali o 11 de setembro, né, depois você tem a crise da bolha imobiliária e os Estados Unidos sendo, né, o gestor do mundo neoliberal pós fim da bipolaridade, isso reverberou no mundo todo. Reverberou principalmente nos países que estavam mais alinhados aos Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, aliás, a União Europeia como um todo. E pior, quando a gente enxerga União Europeia, não é uma coisa só. Você tem países dentro da União Europeia que são países pobres, perto das grandes potências europeias. Então, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, Grécia, que foram classificados como os PIGs, pegando a inicial de cada nome dos países, foram países que deram passos atrás. A Grécia entrou numa crise tremenda, tremenda, das pessoas terem a sua aposentadoria cortada um terço, metade. Então você teve um cenário que foi uma tsunami no mundo. Uma tsunami. Mas calma, no Brasil, parafraseando um presidente, ele disse que chegou uma marolinha. E naquele momento tinha chegado uma marolinha mesmo, porque surge um grupo de países para se opor ao domínio estadunidense e europeu. Pela primeira vez da história, o holofote muda de lado, pelo menos por um instante, que são os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. África do Sul menos, China mais, naquele momento Rússia mais ou menos, e o Brasil galopando de uma forma impressionante. Nós fomos capas de revistas internacionais, o Cristo decolou. Pela primeira vez na história desse país, o Brasil passou a Inglaterra e se tornou a quinta maior economia do mundo. Nós passamos o país que foi o berço da Revolução Industrial. Então o mundo dá um chacoalhão. E as grandes potências não iam aceitar isso. Ah, né? Está emergindo um grupo de países. Gente, se cogitou naquele momento se criar um banco, e esse banco BRICS ia financiar a Europa, um plano Marshall liderado para os países em desenvolvimento, os países emergentes. Foi aquele momento do oba-oba no Brasil, de crédito fácil, de compra de casa, compra de carro. O momento que o brasileiro, né, tinha poder de compra. Mas calma, aquilo que eu falei. Os países centrais muito mais poderosos se articularam e a marolinha virou um tsunami. Que aí a gente teve um momento de instabilidade política no Brasil, um momento de estabilidade política na Ucrânia, na Argentina, no México. Somente dois países continuaram fortes. A China, que, claro, tinha interesse muito próximo dos Estados Unidos econômico, e a Rússia, que passou por uma crise também, mas começa a emergir com todo o projeto estadista de Vladimir Putin. Aí é uma outra aula para a gente entrar nesse assunto. O que você tem que imaginar aqui, né? Que esses países não deixaram passar barato essa imersão dos BRICS. E aí nós temos, né, como o Max já disse, o aparecimento de uma figura excêntrica com uma fala que casava com aquele momento dos Estados Unidos, que era Donald Trump, com a célebre frase American First. American First. América em primeiro lugar. Então, os Estados Unidos agora vai ver o mercado interno. Os Estados Unidos agora vai ver a sua reserva. Então, se tiver tendo uma balança comercial desfavorável, isso tem que ser reavaliado. Os Estados Unidos corta relações com todo mundo. Ele tem um diálogo mais ou menos ali com a Inglaterra. Ele deixa as Américas de lado, literalmente de lado. Né? Nós tivemos aí a cúpula da América renascendo agora com Biden, porque o Trump tinha lavado as mãos, deixado de lado literalmente. Então os Estados Unidos lidera esse movimento, né, Max? E esse movimento, Max, ele ficou ali nos Estados Unidos ou ele reverberou para a Europa? Né, dentro desse movimento, né, de um novo mundo, um mundo que se preocupa mais dentro das suas fronteiras e não fora.
Bom, não, né, é importante entender que os Estados Unidos é o que os Estados Unidos faz, continua sendo a maior potência do mundo. A gente vê que os Estados Unidos ainda, né, se a China vem, hoje a China está ali com 19,4 trilhões de dólares de PIB, Estados Unidos com 23, né, a gente já teve essa distância de 22 para 14 há 5 anos, hoje nós estamos com a diferença de 4 trilhões. E a China vem galopando. Mas os Estados Unidos é a maior potência em tudo, tanto no hard power, tanto no soft power, né? Na estrutura armamentista e tanto na questão de influência mundial. Tá? A língua mais falada em países, tá? Não é em quantidade, porque só na China 1,4 bilhão de pessoas falam mandarim. Então nós estamos falando em países que falam a língua inglesa, e não é por conta da Inglaterra hoje, é por conta dos Estados Unidos, né? Tudo inglês, a cultura inglesa, a cultura americana. Então a gente pega muita coisa dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm uma definição no seu processo, tanto a questão da xenofobia lá de 2001. Essa questão da xenofobia aos muçulmanos, ela era algo muito pouco frequente no nosso país, por exemplo. E hoje você tem isso. Você tem isso de achar que você tem uma generalização errada, né, coisa dos Estados Unidos, da política de 2001. Então, essa xenofobia no mundo, na Europa, foi aumentar porque os Estados Unidos colocou que o muçulmano poderia ser um potencial terrorista, porque ele foi atacado por um terrorista. Então, esse movimento começa com os Estados Unidos e influencia todo o Ocidente. Então, aquilo que os Estados Unidos faz, influencia. E o que os Estados Unidos fez com Donald Trump também influenciou. Influenciou na Europa, principalmente no Reino Unido. Né? O movimento ganha força, o movimento do Brexit, o movimento da saída da Bretanha da União Europeia. E começa com Cameron, depois vem a Theresa May, não consegue, e aí um outro outsider também, que era uma pessoa que não era para ser colocado pelo partido inicialmente no governo, porque no Reino Unido funciona diferente, sai um primeiro-ministro, o partido dele é que decide quem vem no lugar, então uma decisão interna, não tem um impeachment geral, aquela coisa. O partido, o mandato é do partido. Então o Boris Johnson foi a terceira opção do partido. E ele, aos trancos e barrancos, acabou de passar por um voto de desconfiança, né, mas se manteve no poder, ele consegue fazer o Brexit. Então você tem a saída do Reino Unido da União Europeia. E isso gera... Por que o Reino Unido saiu? Principalmente por conta da questão de não querer entrada de pessoas. Esse é um ponto importante. Outro, economicamente. Olha, eu não quero ficar ajudando quem é mais pobre. Eu vou me virar aqui sozinho. Na prática, a gente ainda não viu muita vantagem para o Reino Unido disso, não. Porque há uma possibilidade de dissidência dentro do próprio Reino Unido. Um Brexit interno. A Irlanda do Norte, que sempre quis sair, agora um partido... de separação, consegue ganhar a eleição de Congresso e agora vai disputar o cargo de ministro dentro da Irlanda do Norte. A Escócia, que sempre foi aliada da Inglaterra, está revoltada de ter saído da União Europeia, ela queria voltar para a zona do euro. E você tem outros países nesse sentido. Você tem a Hungria, né, que vem num processo com o Viktor Orbán de fechamento de fronteira. E o Trump, ele acelera a guerra comercial com a China. Então, o Trump faz uma coisa que, por conta do pensamento dele contrário à ideologia política chinesa, ele eleva a inflação no mundo inteiro, porque ele taxa produto chinês. E a China, do outro lado, faz, ó, beleza, vou taxar também. E aí, Estados Unidos e China ficam taxando um produto do outro. Só que eles são os maiores compradores e os maiores... os maiores exportadores e importadores do mundo, gera uma desconfiança no mundo, gera um medo. Então, o italiano, que tem uma empresa na China, que vende para os Estados Unidos, o italiano está sofrendo o aumento de preço de qualquer produto vindo da China por conta dos Estados Unidos. Então, essa guerra comercial deixou os ânimos lá em cima. Então, a chamada Guerra Fria 2.0, tá? Esse é o nome que a gente dá para essa guerra comercial Estados Unidos e China. Não é uma guerra de verdade, mas o Xi Jinping respondendo o Trump na mesma moeda, os dois desse jeito. E o Trump, essa política eu acho que é marcada do Trump, que é o seguinte. O Trump, o que manteve ele no governo muito forte foi o processo econômico. O que, que ele entendeu? Que a crise de 2008 ainda tinha reflexo nos Estados Unidos. Antes de 2008, o americano não fazia um monte de serviço. Deixava o mexicano entrar para fazer. A partir de 2008, com a crise, serviços que estavam no México, produtos que os Estados Unidos, que o americano não fazia, começa a fazer falta. Porque o americano está em crise, foi morar em barraca, precisa de um determinado tipo de emprego, que seria os empregos menos qualificados. E o que, que as empresas americanas fizeram no início dos anos 2000? Elas todas pularam o muro, foram para o México, onde o imposto é mais barato, tem um monte de gente querendo entrar. E
as maquiladoras,
isso. Aquelas empresas americanas de carro, né, as montadoras, Chevrolet, as empresas que estão lá mesmo, japonesas e tudo mais, pulam a fronteira ali, empregam numa qualidade horrível, porque quem está desesperado para trabalhar, e depois volta para os Estados Unidos e vende e lucra demais, porque gastou pouco na produção e não emprega americano. O Trump falou, eu vou gerar emprego. Mexicano está roubando emprego, chinês está roubando emprego, brasileiro está roubando emprego de americano. Então não vai entrar mais. Então olha a política, não entra porque rouba emprego de americano. E ele colocou uma lei que é importante, que é a lei do qualquer carro produzido nos Estados Unidos tem que ter 75% das... Qualquer carro vendido nos Estados Unidos tem que ter 75% das peças feitas nos Estados Unidos. Compensava para as empresas ficar lá no México? Não. Voltou todo mundo. Então volta todo mundo. Os Estados Unidos dá um subsídio, porque tem grana, dá um subsídio. E aí o Trump zerou o emprego, que estava em 12%, a 2% no primeiro ano de mandato dele. E, pô, deu certo. Nacionalismo, fechamos o país, deu certo. E a questão política do que ele mandava o mundo, cada um se virar, não estava importando para o americano naquele momento. A política americana estava dando certo num processo econômico. Econômico para o americano. Estava dando certo. Aí o Trump começa a elevar a pressão. E quando a China começa a elevar o valor dos produtos americanos, aí ele não gosta. Ele queria só ele elevar e não queria que a China respondesse. E aí você começa a ter um atrito com a União Europeia, porque o Trump, ele tirou a proteção, ele tirou o investimento da OTAN. A OTAN hoje, que está ajudando a Ucrânia, o Trump falou, Europa, vocês que se viram. Vocês que se viram, não quero saber de vocês. E America first e America great again. América grande de novo, o mundo que vem atrás. Então, algumas frases são importantes. America first, America great again, get Brexit done. Brexit foi feito. Então, essas ideias vão ganhar força. E aí, para complementar todo esse processo de desglobalização, que é fechar a fronteira, não entra ninguém, e eu não vou ser dependente de ninguém, vou me virar aqui dentro. Vem a pandemia. E aí o Trump fala, China, você é culpada de criar um vírus mundial. Começa a falar abertamente que a China é responsável por isso, né? E não há nenhuma prova desse processo, que a China, sabendo que o mundo era globalizado, quis criar uma arma biológica, enfim. Começa a ter esse discurso e começa a afetar muitas relações a nível mundo. O que a China faz? Lockdown. E aí, o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos, a economia americana foi lá embaixo. Desemprego, pandemia acontecendo. E os Estados Unidos depende, como o resto do mundo inteiro, depende de produtos que vêm da China. Depende. Sem produto chinês, a indústria mundial não anda. O lockdown chinês, que durou 3 meses no início de 2020, afetou toda a economia. E a forma como Trump lidou com a economia fez ele perder o seu, né, a popularidade que ele tinha ali, principalmente. Mas a economia, que era o braço dele, como é que ele conseguiu recuperar? Fechando o país. Então deu-se a ideia que naquele momento a desglobalização era o ideal. E vários países seguiram esse caminho. Certo? Então, você, quando você põe aí no seu slogan, olha, um país acima de tudo, não sei o que, great again, não sei o que, first, você está indo contrário à ideia de globalização, que é cultural, social e econômica.
Não, ótimo, ótimo. Esse cenário que você fez, né? E se a gente lembrar, né, que nesse momento, né, o Mercosul perde força demais. É, praticamente é deixado de lado, porque volta essa ideia, né, do país nacionalista, das suas preocupações internas, o foco é aqui, a gente tem que tomar sempre vantagem no mercado externo, né, não a busca do equilíbrio nas relações bilaterais, multilaterais. Então nós temos um cenário de fechamento, que caracteriza, né, bem essa desglobalização, que é o oposto, a abertura e agora o fechamento. Né? Vamos fechar a nossa bolha, porque deu certo economicamente, né? Dentro daqueles indicadores propostos pelo Donald Trump. Se a gente pegar também um gancho na Europa, que eu acho que é importante a gente falar, um país que também fica ali navegando de um lado para o outro, que quase embalou na mesma aventura que os Estados Unidos e que a Inglaterra, que foi a França, né? Por duas eleições seguidas, a Marine Le Pen, que é uma trumpista de saia, claro que nessa eleição ela foi mais amena, mas na eleição onde Donald Trump estava poderoso, né? Então os franceses falaram, poxa, lá deu certo, lá está interessante, vamos também aderir a isso? Não conseguiu, tá? Mas naquele momento, essa fala na França estava muito mais forte e isso reverberou até nessa eleição agora, que o Macron quase foi derrotado, né? Então mostra que essa retórica ela permeia vários lugares do mundo e não somente os Estados Unidos. Um ponto interessante também, Max, para a gente trazer, é que com o Joe Biden, as coisas também não mudaram tanto assim no viés econômico. Porque a gente acha, né, que a organização política nos Estados Unidos é... Ah, ele é democrata de esquerda, republicano de direita. Não existe isso nos Estados Unidos. São dois partidos de elite. Partidos que vão olhar para quem? Para a classe média americana que movimenta toda aquela estrutura. Então, quando você fala Joe Biden, pode ser que nos costumes tenha uma visão mais progressista, mas na economia é a mesma balada dos republicanos. É um projeto de Estado e não um projeto de governo quando olha na economia. E o Biden não mudou praticamente nada, né, a respeito das questões econômicas. Aliás, até a questão migratória pouco mudou, né, Max?
Exatamente, que era uma das figuras dele, né? Ele coloca a Kamala para ser a sua vice, né? Que é de origem de imigrantes, mas na prática nada, ele também fechou fronteira. Então, uma coisa que é importante entender é o mundo pós-pandemia, ou na pandemia ainda, né? Essa ideia disseminou-se tanto porque o mundo é globalizado e tudo mais. Então, pô, se o país fosse fechado, não ia ter. Então começa a ter pessoas falando, pô, se a gente tivesse fechado fronteira, não ia chegar a pandemia aqui. Então essa ideia começou a acontecer. Como a China ficou um ano fechada, basicamente, sem entrar, por quê? E não vacinou quase ninguém e não teve Covid. Porque ninguém entrava. E agora que ela abriu, estourou de novo o caso, porque ela não vacinou e ela fez lockdown de novo e nós estamos sentindo o problema desse lockdown agora, né, com mercadorias paradas, canal do Panamá engarrafado e tudo mais. Então a gente fez um cenário que o que mudou dos Estados Unidos, na verdade, não foi economicamente. Foi no processo da política externa, principalmente em relação à Europa. Tá? Então o Biden, a primeira reunião que ele faz, né, o ano passado ele foi, conversou com o Vladimir Putin numa tentativa de aproximação, de não ter uma nova Guerra Fria, porque a Rússia quer protagonismo mundial de novo. Né? A Rússia ela caiu, foi humilhada, né, no fim da União Soviética, mas a Rússia, né, a estrutura bélica, território, a história de guerra, do, né, os czares russos, então esse antigo império, o Império Russo, essa ideia do domínio soviético, isso continua no orgulho russo e o Putin é um expoente dessa ideia. Então ele quer, de novo, pôr a Rússia, né, num processo de influência mundial. E o Biden quis fazer uma costura com o Putin. Falou, ah, vamos deixar em banho-maria aqui que o meu inimigo é a China. Não é você. Eu tô pensando na China. O Putin, aham, pode deixar. O Biden achou que tava tudo certo, o Putin fez o que fez. Mas o Putin, o Biden, ele vai ter uma conversa com a União Europeia e com a OTAN. Ele reaproxima, porque o Trump tinha dado uma banana pros dois. Vocês que se viram. Não vou investir, não. Vou investir internamente. Eu não quero saber de política externa. O Biden segue por esse caminho. Bom, o cenário pandêmico é horrível para o processo da globalização, essa dependência mundial. Aí chega a guerra da Ucrânia. Quando chega a guerra da Ucrânia, que é o momento que nós estamos, esse conceito fica mais forte ainda. Né? É a nova onda global, é a desglobalização. Mas não é uma onda de tsunami conjunta, são várias ondas nos seus respectivos países. Por quê? Nós estamos com crise de abastecimento mundial. A China fechou a fronteira de lockdown por conta da pandemia. A gente não tem, tá faltando produto. A Ucrânia, grande produtora de trigo, está fechada por conta da guerra. E aí quem deveria? Aí que entra o ponto. Esse para mim, nesse momento, é o marco de uma mudança de política de um dos países que mais exportam, que é a Índia. A Índia que deveria ser aquela que exportaria para o mundo, porque a Índia tem muito trigo, a Índia passou por uma seca absurda agora, um calor absurdo, queimou um monte de plantação de trigo. E a Índia decidiu que ia repor o mercado mundial, começou a vender para o mercado mundial. Quando você vende para exportação, o preço sobe. A Índia fez isso. A Índia começou a vender e a população começou a passar fome, porque a Índia, o indiano é pobre. A grande parte da Índia é pobre. Não tem condição de pagar preço de exportação. que a Índia fez? Efeito imediato, maio 2022. A Índia fechou o mercado externo. Não vende mais trigo no mercado externo, a Índia. Por quê? Senão o preço sobe a população local. Então a Índia tomou uma ação de desglobalização com a justificativa de estar pensando no seu país. Então ela faz isso e o resto do mundo está numa crise de abastecimento. Então a situação hoje é, alguns países estão vendo a desglobalização como uma forma de se tornarem independentes de forma energética, alimentar, de produção. Bom, e nós, na fila do pão? Brasil. Vamos olhar por duas facetas, Jean, para a gente chegar até o momento que nós estamos hoje. Pelo lado bom da coisa, eu quero lembrar de Getúlio Vargas, substituição de importações em 1929. Quando ele entra em 30, o Vargas vai começar a necessidade do Brasil de produzir aqui, porque o mercado internacional não está mandando, porque estão quebrados. Então o Brasil começa uma industrialização incipiente, fraca, mas começa, na força, porque a gente vendia café. Né? 60% do café mundial era feito aqui. Só isso que a gente sabia fazer. Né? E ferrovia lá do Barão de Mauá era para escoar café. E aí o Brasil tem que se forçar a industrializar. Então a gente começa a indústria de base por conta da crise de 29. Então a ideia do Getúlio Vargas, que vai navegar naquele keynesianismo americano lá, é uma ideia de política de Estado, de industrializar o país. O país se industrializa a partir de então. Estado, para ser nacionalista, o Estado tem que estar... É uma ideia de um Estado controlador. E aí a ideia do Vargas foi essa. Né? Navegou num autoritarismo ali, um governo provisório de 4 anos. Ele navega ali naquela linha, mas industrializa o país. Para o Brasil, pelo lado bom, o Brasil já representa 1,2% do mercado global. 1,2%. Ou seja, a nossa fatia ela é ínfima na questão de valores mundiais. É ínfima. Certo? Estados Unidos representa 30%, a China quase 30%. O Brasil 1,2%. A gente vende muito, mas vende produto com pouco valor. Vende muita commodity. Então, para a gente, no mercado mundial, a gente não tem uma grande significância. Esse é o processo em valores, tá? Em valores. Então, a gente pode voltar a olhar para o mercado interno nessa desglobalização e melhorar a dependência que a gente tem desses países, investir na indústria interna, olhando pelo lado bom. Agora, pelo lado ruim, ele é muito ruim, ele é muito cruel. Por quê? Os países centrais, se fecharem, até a gente conseguir se organizar, a gente não tem absolutamente nada de processo tecnológico. O Brasil é o país que tem a terceira maior frota de veículos do mundo. Nós não temos uma marca nacional vendida geral. O Brasil é o país... O Brasil tem 240 milhões de celulares. Qual a marca de celular que você está usando aí? Me fala se é nacional. O computador. Todo mundo tem um computador, um notebook, grande parte da população. E aí? É nacional? Não, é tudo internacional. A gente serve como mão de obra para fazer. Se fecha, isso aqui não tem aqui. Então, eu quis olhar para um lado bom, que pode ser que aconteça. Então, assim, pelo lado externo do Brasil no mercado, a gente representa 1,26% da parcela mundial de grana que rola. Então, para a gente não é tão grave essa situação se o mercado fechar em relação à participação financeira, no que chega para a gente. É a gente que dá muito dinheiro para os caras, porque os caras entram com a mercadoria para a gente, mas eles se apresentam um pouco no nosso mercado. Então, é importante entender assim, temos esses dois lados. Só o Brasil? Não, todos os países do terceiro mundo, todos os países abaixo da linha do Equador, menos Austrália e Nova Zelândia ali. E o Chile está caminhando para sair dessa linha aí também. O Chile vem numa boa organização político-econômica há algum tempo. Hoje o Chile seria um dos países mais emergentes, real. Porque o Brasil é um país que está em desenvolvimento. Você ouvia isso, não ouvia, Jean? Na sua época de escola? Seu pai também. Eu também. Meu filho de 2 anos vai ouvir, né? Porque a gente está... O desenvolvimento passou, a gente ficou. Bom, nessa estrutura desse momento atual da chamada desglobalização, a gente tem que entender o seguinte... Na globalização ou na desglobalização, a riqueza concentra no rico e a pobreza fica com o pobre, nos dois sistemas. Mas hoje a desglobalização é possivelmente a nova onda que ou conserta os problemas estruturais da globalização ou possivelmente é um caminho sem volta.
Gente, que massa, olha o tanto de coisas que a gente falou, fez vários recortes, várias ilustrações, vários cenários, né? A gente trouxe aí muito conteúdo para você digerir. A minha sugestão é, volta, né? Assista de novo, vai anotando os principais pontos, aquilo que a gente ilustra, a gente que a gente deixa mais claro para você, geralmente, quase sempre, é aquilo que aparece nas provas. Max, cara, foi massa, massa, massa a tua presença, a tua colaboração. Cara, você fez aí um recorte muito legal sobre esse novo, velho conceito da desglobalização. Foi massa mesmo, valeu pela presença aqui no canal do Gabaritagel.
Valeu, Jean. Tamo junto, valeu, galera. Um abraço, vamos acompanhar os próximos passos aí. Valeu.
Pessoal, ó, vai estar no Spotify, tá? Na plataforma do Gabaritagel e também no geopoliticaflix.com, tá? Depois dá uma olhadinha lá nesse novo projeto meu, do Max, do Baglini, que tá muito legal. Beleza? Aqui na descrição tem os links para você dar uma navegada lá. Valeu, Max. Ó, até a próxima. Vai ter mais, galera. Vai ter mais. Desce o dedão no like. Valeu.